vento. Agora na capital dos gaúchos, temperatura amena para o verão. Assume dia 1º de fevereiro a Ajures, aqui no Rio Grande do Sul, desembargador Cláudio Martinevski, que está no ar conosco agora. Desembargador Cláudio, um bom dia, obrigado pela atenção, Bandeirantes.
Bom dia, Osíris, bom dia, ouvintes aí do teu programa.
Um prazer tê-lo conosco aqui na Bandeirantes, obrigado pela atenção. O senhor assume a partir do próximo 1º de fevereiro, uma das mais antigas associações de magistrados do país, a data de 44, né? E com algumas missões muito interessantes, na medida que ainda vivemos uma pandemia. O senhor trabalhou num grupo integrado dentro da magistratura, de raio-x das condições de trabalho, inclusive, dos magistrados e da justiça, né? Como é que vai ser esse enfrentamento a partir de agora e como o senhor pretende marcar a sua gestão?
Bom, dentro da história, desta longa história da Júris, que o bem retrata aí, ela é a entidade mais antiga, tem cheia de história, cheia de contribuição para a sociedade gaúcha. E o foco principal, digamos, da nossa associação, especialmente neste momento que nós estamos retomando aí a atividade jurisdicional dentro de uma certa normalidade, é poder ajustar as condições de trabalho para melhor servir aí a prestação jurisdicional, né? Nesse grupo que a gente liderou aí no âmbito da Júris, onde tentamos fazer uma radiografia dessas condições, avaliando as questões de infraestrutura de pessoal, material, sistema de informática e racionalização de serviços, né? Isso vai ser um dos nortes, certamente, né? Porque, embora a justiça gaúcha sempre tenha atingido o patamar de primeiro lugar em termos de produtividade aí do Brasil, ainda existem questões que precisam ser enfrentadas. Nós conseguimos, no ano passado, aprovar no âmbito da Assembleia Legislativa um novo plano de cargos servidores do Judiciário. Isso vai ser bem importante porque vai recompor boa parte da infraestrutura de pessoal, que tem impacto direto no enfrentamento da demanda, inclusive numa das questões que mais se debate no Judiciário, que é a questão da morosidade, embora o nosso tempo aqui seja muito abaixo da média nacional.
Desembargador, bom dia, Sérgio Stock aqui.
Tudo bom?
Bem, obrigado. Qual é o tamanho do represamento de processos hoje face a esses acontecimentos recentes aí, que foi a invasão, né, no site do tribunal, no sistema do Tribunal de Justiça, e também os efeitos da pandemia, que mesmo estando com atendimento online e dando sequência de forma online, certamente há uma velocidade menor do que se o trabalho tivesse sido presencial durante todo o tempo.
Então, com certeza, ela nos atingiu duplamente, seja porque paralisou as atividades como um todo, né, e o Judiciário não fugiu à regra, mas também porque a nossa estrutura de processo ainda era, a base muito era física, né, no antigo processo de papel, né. Nós estávamos no meio do processo da virtualização, da digitalização, né, e isso acabou nos afetando, inclusive. Na questão da digitalização, foram contratadas empresas para transformar os processos físicos em virtuais, e tivemos problema também na contratação dessas empresas, seja por conta do Covid, seja por conta da própria empresa que acabou se dissolvendo, né? Existe um represamento muito grande, porque as sentenças muitas vezes dependem de instrução dos processos, sobretudo audiências para ouvir testemunhas, partes, fazer perícia, e isso acabou sendo efetivamente represado. Então, certamente agora, com o término desse novo ciclo de pandemia, e se puder a gente voltar a um grau de normalidade melhor, o trabalho vai ser provavelmente dobrado, porque eu acho que em menos de 2 anos, provavelmente, a gente não consegue recuperar esse tempo perdido.
Agora, as condições ainda não são de completa estabilidade, pelo menos na segurança, né? Os ataques hackers, eles têm sucedido, e não apenas em relação ao Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Nós vimos aí o que aconteceu em relação ao Ministério da Saúde. Vai ser necessária uma cobrança muito forte para que essas instituições, elas estejam aparelhadas de maneira a prover segurança para os dados que estão ali, né?
É, isso é uma grande preocupação, enfim, da Júris, mas do Tribunal de Justiça, porque na medida em que existe a virtualização dos processos, isso é um risco muito grande. Se sumir, sobretudo na área criminal, eventualmente, então precisa ter um sistema de segurança muito robusto, muito consistente, né? Mas a gente sabe que isso aí tem que ser permanentemente revisto, ajustado, né, a nova realidade, porque cada dia apresentam novas formas de violar aí os sistemas, né? Lembro na época do hackeamento aqui no Rio Grande do Sul, foram três no mesmo dia, um no Rio Grande do Sul, outro numa polícia dos Estados Unidos e outro no Canadá, né? Uhum. Para ver que não é só uma questão do Brasil ou do nosso sistema, vulneração ela é meio global, né?
Sim, não tem corporação que seja imune a isso. A CIA já foi alvo de hackeamento nos Estados Unidos, né? Outras grandes corporações pelo mundo também. Mas não lhe preocupa, não seria o caso de criar um departamento para cuidar disto ou uma consultoria externa, à medida que nós temos, inclusive, a justiça eleitoral num ano eleitoral, né?
Exatamente. Bom, esse é um outro segmento ainda, a questão da justiça eleitoral. Até hoje, felizmente, nunca houve maiores problemas em relação à questão da consistência do sistema eleitoral, mas realmente é uma preocupação do tribunal, e a gente sabe que a partir do hackeamento ele buscou consultorias para poder entender e apurar como é que se realizou, como é que se executou esse hackeamento, e isso certamente vai representar um aprendizado em relação a essa questão da segurança. O tribunal tem um departamento de informática que é bem robusto, mas de qualquer forma isso precisa ser sempre atualizado, os profissionais têm que ser atualizados, né, do que existe mais moderno em termos de informática, mas eu acredito que o tribunal esteja fazendo isso, e de qualquer forma a Júris vai estar presente nesta pauta com o tribunal.
Como é que é o armazenamento dos processos digitais virtuais hoje? Ele fica só no sistema do tribunal ou existe um backup, um armazenamento sobressalente em algum equipamento, mas algum equipamento que não esteja disponível na rede, na internet?
Eu não saberia te informar com precisão a área de informática, mas eu fui diretor do Foro de Porto Alegre, na época nós... No novo prédio ali da Aureliano, nós criamos uma sala-cofre muito bem segura, resguardada, né? Que é exatamente para guardar esses dados.
Uhum. A gente vai ter o ano eleitoral, já citei isso, né? Mas de que forma o senhor entende que a Júris deve atuar para fomentar o debate democrático?
Olha, isso para nós é muito claro, né? Existe uma Constituição que vincula exatamente todos, independente da questão de ser poder executivo, poder legislativo ou poder judiciário. Existem nessa Constituição valores e princípios, né, que regulam, existe uma legislação referente a isso, e a Justiça Estadual, que a Júris representa, né, é quem tem toda essa historicidade em relação à Justiça Eleitoral, né, a base da Justiça Eleitoral. São os juízes que estão em cada comarca, né? Isso nós temos bastante expertise, digamos, né? E conseguimos estar presente no dia a dia do processo eleitoral lá na ponta. E isso nos ajuda, sobretudo na questão do esclarecimento, porque um dos grandes problemas atuais hoje passa pela questão das fake news, né? Isso. Acho que o judiciário tem uma responsabilidade muito grande em relação a isso, né, de esclarecer a população, de ser a fonte confiável em relação às grandes questões do processo legislativo.
O senhor menciona fake news, há uma discussão, há especulação sobre a utilização das redes sociais e muitos defendem a suspensão dos serviços do Telegram, que é um aplicativo de troca de mensagens, mais ou menos como o WhatsApp, aqui no Brasil. Já há uma posição firmada em relação a isso? O senhor defenderia, a Júris defenderia a suspensão do serviço de uma rede social no Brasil? Isso não poderia ferir a liberdade de expressão?
Nenhum princípio absoluto. Acho que a gente tem isso muito claro em termos de Estado democrático de direito, né? E tem determinados momentos em que conflitam esses princípios, inclusive a questão da liberdade, porque a gente tem, quem tem estudado essa matéria mais aprofundadamente, sabe que a questão da mídia hoje é uma questão que, em cima da fake news, é lucrativa. Né? É lucrativa, ela acaba, muitas vezes, produzindo manipulação de informação, né? E isso traz resultados nocivos. Né? Já tem experiências históricas aí de danos, inclusive, em relação à vida. E, com base em fake news, ter problemas de colocar em risco vida e causar a morte, né? Então, esses princípios têm que ser muito bem ponderados a cada momento, porque se há desvio da finalidade em relação à informação, uma informação falsa, precisa ser reprimido. Eu acho que isso é muito claro.
Deixa eu lhe perguntar em relação à decisão do Tribunal Regional do Trabalho de voltar as suas atividades para o online. Isso não parece ter sido seguido por nenhum outro órgão público. Eu pergunto, qual que é a sua visão em relação a isso?
Pois sabe, esse é um debate muito atual, né? Porque o que acontece? Nós, pelo menos no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, havia uma ansiedade muito grande, aliás, um anseio muito grande, e também acompanhado da ansiedade, mas expectativa de retorno justamente para retomar o trabalho. E foi isso que foi feito. E o resultado desse retorno foi que muitas unidades houve contágio quase total, fazendo que tivesse que se reverter essa situação, né? E o que a gente vê, os colegas que querem levar adiante a questão presencial, ir ao foro, receber, é que quando se marca normalmente algum ato presencial, 95% tenha ocorrido por uma opção virtual. Porque hoje a gente, como está tudo híbrido, né, na verdade, e aí se oportuniza, olha, vamos fazer o ato. Quer presencial ou quer virtual? Engraçado que 95% das vezes, né, mais ou menos da experiência de muitos juízes, é que a preferência tem sido virtual. Eu acho que também um pouco pela questão da preservação, da questão da saúde, embora a cepa atual, a pandemia atual seja mais branda, ainda existe um receio, um medo muito grande, né? E isso acaba, sim, trazendo a necessidade dessas ponderações aí.
Desembargador Cláudio Martinevski, que assumirá no próximo dia 1º a presidência da Júris. Sucesso na gestão, conte aqui com os microfones do Grupo Bandeirantes. Um bom dia, bom trabalho, até um próximo contato.
Eu que agradeço, um grande abraço. Bom
forte dia. Abraço. Um abraço. 10h16, 24 graus a temperatura em Porto Alegre.